Está no ar, o Jornal do Senado.
Privatização das distribuidoras da Eletrobras enfrenta resistências até de governistas.
Estatuto dos Ciganos poderá ser votado em comissão já na terça-feira.
O projeto vai regulamentar reaproveitamento das carcaças de animais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores da própria base aliada se articulam para não votar a privatização das distribuidoras da Eletrobras.
Eles alegam que o consumidor pagará pela venda das empresas em dificuldades que precisam do auxílio da União. Repórter Érica Christian.
Com o fim do recesso parlamentar, o governo vai tentar votar no esforço concentrado o projeto que vai facilitar a venda de distribuidoras de energia da Eletrobras. Aprovada em meados de julho pelos deputados, a proposta já tem um pedido de urgência para apreciação imediata pelo plenário do Senado. Apesar de ser considerado prioritário pelo Palácio do Planalto, o projeto enfrenta resistências dentro da própria base aliada. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defendeu que a União recupere as distribuidoras deficitárias. Ao citar uma dívida de 20 bilhões de reais da Amazonas Energia, ele prevê que o consumidor pagará a conta de uma eventual privatização.
Se você privatizar desta maneira, o consumidor pagará de um jeito ou de outro. Ou porque a conta de energia vai ficar impagável, ou porque não haverá investimentos e no interior do Amazonas nós teremos falta de energia. Portanto, a União precisa fazer o conserto de várias questões estruturais em algumas empresas para que elas possam, no futuro, está aptas à privatização, mas neste momento elas não estão prontas.
O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, destacou que as distribuidoras serão leiloadas por um preço aquém do valor de mercado.
Eu, sinceramente, eu acho que não tem sentido o governo correndo contra o tempo na reta final para se desfazer do patrimônio público a preço de banana. Isso não tem muito sentido que o Senado, de uma forma ou de outra, colabore com isso. Só há uma certeza que nós estamos muito próximos do final do governo. E por que autorizar esse governo a se desfazer do patrimônio público na bacia das almas? Isso não pode acontecer.
O Estatuto do Cigano está na pauta da Comissão de Direitos Humanos e poderá ser votado nesta terça-feira, dia 7 de agosto.
O projeto já passou pelas comissões de Educação e de Assuntos Sociais e visa garantir direitos e combater a intolerância contra esta parcela da população. Reportagem de Yara Farias Borges.
A proposta foi sugerida pela ANEC, Associação Nacional das Etnias Ciganas, e adotada pelo senador Paulo Paim, do PT Gaúcho. Os primeiros ciganos chegaram ao Brasil em 1574 e hoje estão distribuídos em 21 estados brasileiros. São cerca de 500 mil, segundo a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que vivem em acampamentos sem os direitos básicos. A criação do Estatuto do Cigano prevê que o Estado ampare essa população e ofereça igualdade de oportunidades, como explica o senador Paulo Paim.
O poder público passa a olhar para eles. Nós queremos que esse estatuto seja um estatuto de integração, de aproximação, respeitando a cultura do povo cigano.
Segundo o projeto, cigano é quem assim se declarar e tiver o reconhecimento da comunidade. Ao garantir a transferência da matrícula e vaga nas escolas públicas, o texto incentiva a educação básica para crianças e adolescentes pertencentes a esse povo com característica nômade. A proposta também prevê o asilo inviolável de seus acampamentos. Atualmente, as tendas ciganas não são reconhecidas como lar. O texto em análise na Comissão de Direitos Humanos é resultado de debates em audiências públicas no Senado e com o governo e atende às reivindicações dos povos ciganos, como ressalta o relator da matéria, senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal.
Conseguimos chegar consensualmente com as etnias e com o governo a esse parecer. Fizemos um trabalho incessante com os órgãos governamentais, exatamente para garantir que não houvesse óbices a esse importante projeto da etnia cigana.
O senador Hélio José também foi o relator do projeto nas comissões de Educação e de Assuntos Sociais, onde o texto já foi aprovado. Se passar também na CDH, o Estatuto do Cigano poderá seguir diretamente para análise na Câmara dos Deputados.
Grande parte das carcaças de animais no Brasil é desperdiçada, causando prejuízos econômicos e ambientais.
Um projeto em discussão no Senado pretende regulamentar o reaproveitamento adequado desses resíduos. Repórter Floriano Filho.
O Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de carne no mundo. A demanda pela proteína animal em vários países vem crescendo rapidamente. Se considerada apenas a carne bovina, os produtores brasileiros vão exportar em 2018 mais de 1,5 bilhão de toneladas. Isso também representa uma quantidade gigantesca de carcaças animais que precisam ser adequadamente reaproveitadas. Atualmente, parte desses ossos já é moída para produzir farinhas utilizadas na ração animal. Os resíduos também servem para a produção de adubos, biodiesel, produtos de higiene e limpeza e para uso na indústria química. Mas nem todos os abatedouros e frigoríficos estão preparados para esse tipo de reaproveitamento, como alertou o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, que é presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Hoje, infelizmente, esses resíduos ficam por aí sendo jogados ao vento ou nos aterros sanitários que em muitos lugares não tem. Esse aproveitamento vem simplesmente agregar mais valor, mais mão de obra e, ao mesmo tempo, vem gerar, entendeu, mais divisa para o Brasil.
Um projeto que será discutido no Senado regulamenta o aproveitamento de carcaças animais para fins não comestíveis. Ivo Cassol lembrou que o uso desses resíduos na alimentação só poderia ser autorizado após um rigoroso processo de vigilância sanitária.
Nós temos que aproveitar as carcaças, mas ao mesmo tempo, se ela pode ser aproveitada para farinha de osso, ótimo. E se ela não puder ser, então vamos incinerar em fornos de alta caloria, alta temperatura, e virando pó, ele não ocupa espaço, não depreda o meio ambiente, e ao mesmo tempo pode ser utilizado como adubo orgânico para poder colocar nas lavouras.
O relatório sobre o projeto de lei será apresentado na Comissão de Meio Ambiente do Senado pelo senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que são insuficientes as ações públicas voltadas aos jovens do país, que envolvem a parcela da população com idade entre 18 e 29 anos.
Para ele, quando não há investimentos em educação e emprego, uma das consequências é a falta de perspectiva entre os jovens, o que pode levar ao aumento da criminalidade entre essas pessoas.
De acordo com o mais recente Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopen, 55% dos 726 mil presos no país são jovens com idade entre 18 e 29 anos, índice que representa 400 mil pessoas, lamentou Paim.
E o que é pior, acrescentou o senador, é que muitos desses jovens, quando deixam a prisão, acabam retornando.
Paulo Paim acredita que é de redução a tendência dos investimentos em ações voltadas aos jovens. E o motivo é a emenda constitucional que limita os gastos públicos.
Como o crescimento populacional não estagnou, a verba per capita paga a educação, a saúde e outros serviços sociais, todos caíram.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União determinou que a renovação da concessão da usina hidrelétrica de Porto Primavera deve custar mais de R$1,3 bilhão de reais. O valor original era de quase R$1,100 bilhão. De acordo com o ministro substituto Augusto Sherman, relator do processo, ao analisar a modelagem financeira, o TCU identificou que foram desconsiderados valores de contratos que abrangem 25% da energia negociada. Com o ajuste dos valores, a União deve considerar que o governo paulista pretende privatizar a Companhia Energética de São Paulo para renovar a concessão da usina por mais 30 anos. De acordo com o TCU, a mudança deve ser feita antes da privatização da CESP, marcada para outubro. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.